Tá tudo?
18.
Passou de Coimbra.
Então, só para anunciar os resultados, tivemos 25 votos a favor em Coimbra, Évora 22, Faro 15, Fora da Europa 20, Leiria 14, Vila Real 14. Foi eleito o projeto de resolução de Leiria, para o, de Coimbra, peço desculpa, para o qual agora abriremos o período de especialidade. Em que é que se resume este período de discussão na especialidade? Eu pedi agora alguma atenção. Eu pedi alguma atenção antes de começarem a trocar ideias com os vossos colegas. Esta é a parte mais que nos vai merecer mais atenção, porque é aquela que é mais difícil até do ponto de vista democrático. É preciso encontrar consensos, discutir as propostas, fazer adendas, aditamentos, cortes, etc. E, portanto, nós vamos ter de nos debruçar sobre as três propostas de Coimbra, salvo erro. Eu ia só pedir aquela folhinha, não é? Sobre estas, exatamente, sobre estas três propostas de Coimbra, todos os círculos podem apresentar ideias para remodelar, para melhorar, para iniciarmos isso. Teremos agora um período de discussão sobre isso. Por 10 minutos. Ok. 10 minutos para cada um. Acho que podemos adicionar. Força, Carlos.
Bom, eu penso que vocês sabem mais do regulamento que nós próprios e já estão a interagir uns com os outros. O que nós sugeríamos é que se reunissem em grupos de trabalho, talvez 4 grupos, e apresentassem então as propostas de recomendação. Para isso, nós daríamos cerca de 10 minutos, se virmos que depois é necessário mais um bocadinho, se chegarmos a esse consenso, portanto, quando muito até 15 minutos, para procederem aos aditamentos, eliminações, alterações.
Nós temos apenas 3 medidas. Podemos fazer 2 aditamentos ou podemos fazer apenas um?
Podem fazer cada grupo um aditamento. No total podem ficar mais. Depois no
ok, pronto, muito obrigado.
Mas o texto não pode ultrapassar os 5 pontos. 5 medidas.
Okay. Medidas. Neste momento
podem acrescentar mais 2.
Podem acrescentar mais 2. Okay. Podem até retirar outra.
Até podem retirar outra.
Obrigado. Desculpa, como é que se vão estabelecer os grupos?
Então, sobre os grupos, só é a última coisa, eu já vos dou total liberdade para vocês, inclusive, poderem circular na sala, encontrarem-se uns com os outros. Cabe a vocês agora organizarem-se da melhor forma. Sabendo que nós podemos ter até 5 propostas, podemos, por exemplo, fazer 5 grupos. Ou podemos fazer 3 grupos, cada um se debruça sobre uma das propostas, se bem que isso depois vai acabar por reduzir um bocadinho a discussão, porque podem haver mais ideias. Mas acho que cabe também a vocês agora poderem encontrar, sei que vocês já ouviram as propostas de cada um dos círculos, podem até ser aproveitadas, portanto sintam-se à vontade para reunir da melhor forma, portanto conhecem mais ou menos já aqui a geometria da sala, pá, sintam-se à vontade para se levantarem, para conversarem com os outros grupos. Têm 10, 15 minutos para... Tenho uma dúvida, diga.
As folhas para fazermos as propostas...
Estão aqui, já aqui vão. As folhas para fazerem as propostas... Só uma última coisa, peço desculpa. Só uma última... Uma última coisa, por favor, Évora. Só uma última coisa. Nós vamos distribuir as folhas para serem elaboradas as propostas. Escrevam nas folhas só quando tiverem mesmo a redação final, porque muitas das vezes há pequenas adendas, correções, portanto, entreguem-nas, têm 15 minutos para o fazer, portanto, entreguem-nas já com a proposta final para depois se colocar à discussão e à votação. Está bem? Até já. Bom trabalho.
Deixem-me só dizer uma coisa. Cada grupo que vai ser formado pode apresentar duas propostas de alteração. Não se ponham para aí a fazer imensas. Está bem? Cada grupo que se forma pode apresentar duas propostas.
E apenas uma pode ser de eliminação.
E apenas uma de eliminação. Está bem? Vamos ver. Talvez seja mais fácil para todos poderem trabalhar, iremos cá cadeiras para a parte de dentro e ficam de forma mais ordenada, senão ninguém se entende aqui.
Passa debaixo da mesa.
Eu quero só alertar que já passaram 5 minutos. Está bem?
mesmo tema pode ser complexo.
Ora bem, senhores deputados, por uma questão de metodologia, atenção, pediam uns segundos de silêncio, por favor. Como veem, estamos nos 10 minutos, acho que é bom que comecem a escrever, portanto, por uma questão de metodologia, vamos agora focar-nos nos textos, porque caso contrário, nós aos 15 minutos não temos as propostas. Penso que já tiveram tempo para discutir, agora é formular no papel, está bem?
Adicionamos a vossa medida.
Eu espero que já todos tenham terminado. Como vêem, se não se focarem e começarem a escrever, nunca mais vão ter propostas. A tolerância vai ser mínima, portanto, pelo aquilo que eu disse no início. Despachem-se, vá. Bom, à medida que os grupos forem terminando as propostas, vão entregando aqui à mesa, está bem? Eu parto do pressuposto que já todos terminaram e que estamos na fase de entrega de propostas. Há um prémio suplementar para quem entregar primeiro, portanto, candidatem-se, está bem? Em aditamento, em...
O tempo terminou, precisamos mesmo das propostas. O tempo terminou, nós precisamos mesmo das propostas, senão...
Posso fazer uma pergunta à mesa? Peço desculpa. Posso fazer uma pergunta à mesa? Senhor deputado, posso perguntar quanto tempo é que ainda temos? Se é que ainda temos tempo?
Nenhum. Zero. Estamos à espera das últimas que cheguem. Senhoras e senhores deputados, eu ia-vos pedir que voltassem para os vossos lugares originais, com um pouco menos de ruído, por favor. Ia-vos pedir que voltassem para os vossos lugares, por favor. Peço, por favor, que voltem aos vossos lugares com alguma rapidez. Senhoras e senhores deputados, isto não tem nada, é para guardar. Pode só, desculpa. Pode ser.
Vamos dar tempo para eles explicarem porque é que querem.
Senhoras e senhores deputados, ia-vos pedir a vossa atenção, por favor. Nós vamos agora proceder a uma pequena apresentação. Vamos dividir isto em três espaços de discussão. Primeiro vamos discutir todas as propostas de eliminação, depois vamos ao resto. Dentro das propostas de eliminação, chegou à mesa uma proposta de eliminação de Faro e de Évora para eliminar o ponto 3. Leiria, Coimbra e fora da Europa também para eliminar o ponto 3. E de Vila Real, Braga e Évora exatamente no mesmo sentido. As propostas são iguais, obviamente não vincula todos os senhores e as senhoras deputadas, portanto o que eu iria aqui propor era que cada um dos grupos, ou seja, nós dividimos os grupos por ordem de entrega, o grupo A, que era o grupo que estava ali no fundo, ou seja, Faro e Évora, o grupo B, Leiria, Coimbra e fora da Europa, e o grupo C, Vila Real, Braga e Évora. Se os grupos quiserem 30 segundos para apresentar as suas propostas de eliminação, que na verdade são todas iguais, mas eu não posso deixar de pôr isso à consideração, sintam-se à vontade para o fazer, senão podemos já votar em conjunto no sentido em que elas são exatamente iguais. Diga-se.
Gostava apenas de dizer que nós, tal como o Círculo de Évora, pretendemos eliminar a medida número 3, sendo que depois pretendemos aditar uma medida que é semelhante, simplesmente não prevê 300 dias, prevê sim 180, se não estou em erro, e ainda prevê acabar com... vocês tinham...
Essa fase, a discussão dos aditamentos, okay. Vamos ter okay. Tempo oportuno para isso.
Com certeza.
Sim, sim. Mas neste momento vamos votar as propostas de eliminação. Sendo que todas estas... Pedi atenção, por favor. Sendo que todas estas propostas incidem na mesma matéria, eu colocaria a votação em conjunto e, portanto, pergunto quais senhoras ou senhores deputados que estão contra a eliminação, ou seja, que são a favor que a medida continue. Quem se abstém? Quem vota a favor, toda a gente, portanto, está aprovado por unanimidade. O ponto número 3 foi eliminado e passaremos agora às propostas de alteração da redação.
Existem duas propostas de alteração, uma do grupo de Faro e Évora e outra de Évora, Vila Real e Braga. Évora está nas duas propostas porque o grupo de Évora, e bem, resolveu interagir com todos os restantes grupos. A proposta pretende alterar a medida 1 do projeto de recomendação de Coimbra e a redação ficaria a seguinte, desse mesmo ponto 1, reestruturação dos programas letivos, prevendo 6 horas anuais para cada ano de escolaridade, a implementar progressivamente desde o primeiro ano de escolaridade até ao 12º ano, implementando um projeto interdisciplinar com atividades lúdico-pedagógicas, promotoras da igualdade de género, aulas de Economia doméstica, palestras, workshops, debates, entre outros. Depois existe uma proposta de alteração de Évora, Vila Real e Braga, também à medida 1, alterar a medida 1, ficando a seguinte redação: fazer da temática da igualdade de género parte da educação dos jovens através da criação de espaços de debate e de cidadania ativa. Nas escolas, a partir do primeiro ciclo, a realização de campanhas de sensibilização e outro tipo de atividades que visem a promoção da igualdade de género através dos mídia, das escolas, dos workshops, dinamizados pelas autarquias, com o intuito de mudar mentalidades. Vamos então colocar à votação cada uma das propostas. Ah, claro, peço desculpa. Elas são mais ou menos a mesma temática, mas têm especificidades diferentes. Se calhar então daríamos um minuto para cada um dos grupos apresentar, está bem?
Força.
Posso? Refirmo à primeira proposta que leu. O que nós pretendemos não é criar uma disciplina, essa disciplina já existe, em alguns casos, por ser opcional a formação cívica. O que nós pretendemos é implementar progressivamente atividades lúdico-pedagógicas, como foi dito, que promovam a igualdade de género, começando desde o primeiro ano de escolaridade até ao 12º ano. E o que nós queríamos era, tal como acontece com o projeto de saúde, que essas atividades durassem 6 horas em cada ano. Compreendendo que pode ser um pouco difícil fazer isto tudo de um ano para o outro, o que nós pretendemos é uma implementação progressiva, tal como acontece atualmente com o projeto de flexibilização curricular. Fazer disto um projeto piloto. Se resultar, continuar. Se não resultar, abandonar e tentar de outra forma. Portanto, basicamente, a proposta não vai de encontro à criação da disciplina, vai sim aguardar 6 horas para cada ano de escolaridade. Ok.
Queria só acrescentar que também o nosso objetivo é mesmo mudar a mentalidade das crianças e quando elas crescerem e serem adultos, terem sempre na sua cabeça que a igualdade deve ser respeitada, e é com esta medida nós que pretendemos alcançar esse fim. Obrigada.
Está apresentada a proposta A, não é? A outra é... Eu não sei se alguém quer usar da palavra para replicar desta proposta. 30 segundos, está bem?
Se alguém quiser colocar alguma questão ou responder, se não, passa-se à apresentação da próxima.
Uma pequena questão. Não terá apenas como objetivo o tema da igualdade de género, mas sim outro tipo de temas também importantes, como o racismo, o preconceito, esse tipo de temas?
Estas 6 horas seriam apenas e somente para discutir igualdade de género. Para o projeto de saúde também há outras 6 horas. Outros temas que possam ser considerados interessantes também podem ser discutidos. Relembro que nas escolas há diversas palestras que decorrem no plano letivo das aulas, decorrem numa aula de alguma coisa. Portanto, aqui nós pretendíamos reservar 6 horas para falar de igualdade de género. Porque, como tem sido visto aqui, a igualdade de género ainda é um problema. Portanto, nós consideramos que 6 horas anuais são o mínimo, não tendo de ser palestras. Podem ser aulas de economia doméstica, podem ser debates, pode ser integrado, por exemplo, no caso do projeto de Parlamento do Jovem. Se os alunos estivessem a participar no projeto, contaria como 6 horas, ficavam as 6 horas. Percebem? Não era para
já
falar de outro tema.
Já percebemos, senhora deputada. Okay. Vamos passar a... Não é... Bom, eu...
Prometo ser muito breve, e a nossa alteração, em concordância com a proposta já apresentada, visa bastante a parte da alteração de mentalidades dos jovens, que acreditamos que seja o ponto principal desta situação das desigualdades de género. Pretendemos também salvaguardar o tema da carga horária, que já foi debatido aqui no Básico em 2015. Portanto, toda esta medida visa a juntar tudo, a ter aqui um bolo que será sempre positivo para a igualdade de género, concordando também com a carga horária dos jovens. Obrigado.
Vamos então agora dar continuidade ao debate. De que distrito? Coimbra. Força.
É só uma pergunta então para a proposta feita por Faro e Évora, que é o seguinte, portanto, então, desde o primeiro ao 12º ano, todos os anos, 6 horas anuais, sempre sobre o mesmo tema, desigualdade de género, só para ficar esclarecido. Obrigado.
Não, aguarda só um bocadinho. Vamos colocar todas as questões, vão ser colocadas agora às várias propostas. Força, Leiria.
Ainda há pouco, quando discutimos a criação de uma nova disciplina, uma das principais críticas que era apontada era exatamente a carga horária. Estávamos a falar do problema da carga horária. Então agora propõe a criação de um programa, assim, com 6 horas de carga letiva, apenas para o tema de igualdade de género em cada ano de escolaridade. Não cairíamos então no mesmo problema da carga horária?
Um bocado à questão.
Fora da Europa.
É também de Leiria. Bom, eu vou abrir a exceção, mas tentem organizar-se por distrito, senão a gente não sai daqui, está bem? Mas força, vá.
Eu acho que ao longo de 12 anos, 6 horas por ano, a debater sempre o mesmo tema é um bocado cansativo, porque não vai haver muito mais para falar. Era melhor, se fossem implementadas as 6 horas, variar um bocado o tema, juntar, por exemplo, o racismo, em vez de criarmos mais outras 6 horas, por exemplo, para o racismo, porque durante 12 anos falar sempre do mesmo é cansativo e vão acabar por chegar a uma altura em que simplesmente não vão ouvir nada. E ao falar temas mais diversificados é mais fácil captar as pessoas. Até só.
Bom, mais réplicas fora da Europa.
Eu acho que assim devíamos mudar para a idade-chave, ou seja, em vez de fazê-lo 6 horas sim, mas não em todos os anos, desde o primeiro até o 12º. Talvez no primeiro, no quinto, no nono e no 11º. Não em todos os anos, mas com as 6 horas.
Pelo que percebi, só há perguntas àquele grupo lá de baixo. A este não há qualquer tipo de questão, pois não?
Nós somos
mesmo. Eu sei que vocês
porque
são de lá. Mas poderia haver questões a colocar aqui. Não há. Então vou dar a palavra, se não há mais questões, a Faro para responderem a estas questões que lhes foram colocadas.
Pronto, neste âmbito, eu não acho que haja, e nós não achamos que haja tanto problema em termos de modalidades, mas a questão da carga horária e a questão da sobrecarga, neste caso da igualdade de género, é que é progressivo. Ou seja, aquilo que um aluno no primeiro ano ou no segundo ano irá aprender e as atividades que fará dentro da igualdade de género, serão completamente diferentes daquilo que um aluno no oitavo fará. Agora, em resposta ao comentário do Círculo de Fora da Europa, eu acho que isso será muito espaçado, por assim dizer. Ou seja, um aluno ter no primeiro ano e depois só ter no quinto, eu não sei se o aluno irá realmente ter qualquer coisa sobre a igualdade de género, se há um espaço tão grande entre...
É que agora já era a fase deles. Vocês são do grupo. Estão a responder. Ok, tudo bem.
Pronto, é só que temos de ter atenção que idades diferentes seriam feitas, portanto, ao longo dos anos não seriam as mesmas atividades, seriam atividades adaptadas a cada ano, seriam métodos adaptados a cada ano, a cada idade. Portanto, não estaríamos sempre imaginando, por exemplo, nos primeiros anos seriam através de jogos, através de brincadeiras, mais lá para a frente, talvez através de workshops, palestras, depois, se calhar, debates, portanto, iríamos sempre inovando. E a questão da carga horária, são 6 horas anuais que, se formos ver assim, não fazem assim tanta diferença.
Nós ainda vamos ter propostas de aditamento. Vamos tentar que no âmbito das propostas de aditamento essas vossas questões se possam colocar, está bem? Quase certeza
diga,
que dá para...
Diga, diga.
Vá, força.
Está aqui a mexer-me um bocadinho comigo porque eu não estou a perceber se vocês querem sempre cingir-se ao mesmo tema ou se procuram pegar nas falhas da sociedade, porque também não é só a desigualdade de género, quer dizer, temos racismo, temos homofobia, temos xenofobia, temos diversas situações que hoje ainda são um bocadinho tapadas, mas que acontecem e as pessoas não têm tanta noção disso. Eu acho que é uma falha muito grande cingir-nos apenas a este tema e era isto que eu queria dizer.
Vou acrescentar uma coisa rapidamente, eu peço desculpa, vou aproveitar aqui. A mim, o deputado de Faro, penso que me expressou também exatamente um bocadinho a questão das modalidades. Eu acho que um aluno que tenha no primeiro
no quinto, peço desculpa, no nono e depois eventualmente no décimo segundo, eu penso que um aluno não se esquece. São 6 horas anuais, portanto, são atividades que são feitas de forma mais ou menos regular, portanto, parece-me que 2 horas uma vez por cada período em 3 ou 4 anos, desde o quinto ao décimo segundo ano, não me parece uma coisa que os alunos percam facilmente se fizerem as coisas com atenção e se as atividades forem propostas de uma forma com qualidade. Portanto, a minha questão é mesmo, eu concordo, acho que é uma coisa muito interessante implementarmos, acho que 6 horas até é um bom tempo. A minha questão é mesmo, será que devem ser todos os anos 6 horas só dedicados a isto? Eu peço que considerem, por exemplo, como a minha colega falou, outros temas e não só estarmos sempre a bater aqui. Porque eu penso que, ou então fazendo, se quiserem falar só da igualdade de género, então que não façam todos os anos, como o Círculo de Fora da Europa propôs, façam 3 ou 4 vezes, mas eu acho que é uma ideia muito boa e nós podemos aproveitá-la para falar de outros temas também, porque este ano estamos aqui a debater a igualdade de género, mas para onde se calhar estamos a debater o contra o racismo, e era uma medida que ficava transversal em vários temas.
Já percebemos todos o enquadramento, penso que estamos em condições de votar. Esta menina aqui, esta senhora deputada, peço desculpa.
Eu acho que o Faro não quis dizer que agora a disciplina de formação física seja barra igualdade de género. É opcional, mas não era suposto ser obrigatória?
São 6 horas.
Ah, o programa.
E nós não estamos a incutir uma disciplina nova ou uma... Nós estamos a incutir basicamente no programa que existe, tal e qual como nós, por exemplo, em Évora temos.
Eu vou esclarecer, porque lendo a proposta penso que toda a gente vai ficar a perceber.
Porque o que é votado é o que está aqui escrito.
Não vale a pena abrirmos novas discussões. Reestruturação dos programas letivos prevendo 6 horas anuais para cada ano de escolaridade a implementar progressivamente desde o primeiro ano de escolaridade até ao 12º ano, implementando um projeto interdisciplinar com atividades lúdico-pedagógicas promotoras da igualdade de género. E depois abre parênteses, aulas de economia doméstica, palestras, workshops, debates, entre outros.
E depois,
a outra, fazer da temática da igualdade de género parte da educação dos jovens através da criação de espaços de debate e de cidadania ativa nas escolas a partir do primeiro ciclo, com a realização de campanhas de sensibilização e outro tipo de atividades que visem a promoção da igualdade de género através dos mídias, das escolas, de workshops dinamizados pelas autarquias com o intuito de mudar mentalidades. Estas são as propostas que estão em alternativa. Penso que depois de esclarecido cada um dos aspectos legislativos, estamos em condições de votar. Portanto, como nós só podemos votar a favor e normalmente é mais fácil irmos ao contrário, eu vou, como há pouco, na generalidade, perguntar
sobre a proposta.
Então não é possível alterarmos o facto de o tema ser o mesmo ao longo desses anos todos? Ou seja,
o aditamento é a seguir. Os aditamentos
vocês
são
querem,
assim.
Vocês querem alterar a proposta que deu entrada aqui. É um bocadinho difícil. A ideia há bocado do espaço de consensualização já era esse, não é? Portanto, é um pouco difícil estar agora a alterar uma proposta que já é uma proposta de alteração.
Mas esta proposta, nós, supostamente, foi como sendo uma edição da nossa medida, correto? Portanto, isto não parece ser uma edição, visto que nós falámos aqui em formação cívica, e isto, pelos vistos, não é uma disciplina, como foi referido, isto não parece ser edição nenhuma. Parece-me terem tirado e implicado uma nova. É o que me parece.
Eu acho.
Isto é uma proposta de alteração. Alteração?
Sim. Sim. É só por isso, só por chaves das idades-chaves, para não ser repetitivo em todos os anos. Só isso. Idades-chaves. Em idades-chaves. E a votação?
Então deixa-me explicar.
Sim, mas
uma questão.
Bom, senhores deputados, vamos lá. Vamos
as duas medidas são apenas para a temática de igualdade do género, certo?
Então... Estas duas são. Deixem-me explicar isto. Por isso é que existem prazos. Portanto, ou seja, existem prazos para entregar propostas. Depois as propostas que são discutidas são aquelas que estão na mesa. Não há abertura de novos processos. Senão, nunca mais saiam leis daqui da Assembleia da República. Isto também deve servir de exemplo para vocês. Portanto, é o seguinte, alteram-se propostas quando existe consenso entre os grupos parlamentares. Não pode haver nenhum deputado na sala que diga eu não concordo com isto. Portanto, nós podemos fazer agora uma alteração e incluir aquilo que vocês referem, não é? Desde que ninguém se oponha. Só nessas circunstâncias. Se houver algum grupo ou algum deputado que diga eu não concordo, tem que se manter o que está aqui. Está bem? Portanto, força.
Pronto, não sei, mas agora vamos à votação, né? Mas eu sugeria que, acho que estamos todos de acordo nesta medida, quando nós falamos de uma, nós não falamos de acrescentar uma disciplina nem da carga horária como o Leiria falou, nós falamos em implementar no, já existe um, por exemplo, em português nós temos 3 blocos de 90 e 45 são dedicados ao plano de leitura, por exemplo, levarmos um livro que estamos a ler e ler, por exemplo, nós não estamos a acrescentar carga horária, nós estamos a incutir dentro da disciplina, por exemplo, 45 minutos para abordar vários temas. Neste sentido, acho que devíamos alterar na temática de abranger mais temas além da igualdade de género.
Bom, o que eu percebo, e agora para detalhar algum caminho, é que este grupo que está aqui pretende incluir naquilo que foram as propostas de alteração um caráter de multidisciplinariedade à questão da igualdade de género. Ou seja, o grupo que propôs lá embaixo acha que a igualdade de género é fundamental, que ainda não é cumprida em Portugal e, portanto, que a igualdade de género devia manter-se permanentemente. Mas, entretanto, há aqui pessoas, deputados, que acham que a igualdade de género pode ser abordada de formas diferentes. E queriam, então, colocar essa questão da... Não, até que, não, também falaram no racismo, etc., não é? Portanto, querem outras temáticas. Então eu vou colocar à votação... Não, vamos colocar à votação se é consensual entre todos a introdução desta proposta aqui de Évora relativamente à possibilidade de haver multidisciplinariedade nesta questão em concreto. Se se opuserem, naturalmente não vai haver alteração.
Não.
Na primeira proposta está um projeto interdisciplinar. Para políticas, atividades lúdico-pedagógicas promotoras da igualdade de género.
Vamos lá. Tem de ser.
A democracia é mesmo assim, faz-se com debate, mas há um momento no qual nós temos que partir para a votação, que senão não saímos daqui do mesmo sítio. Mas toda a gente sabe, vamos lá ver.
Senhor deputado, se fosse possível, só acrescentar um pequeno pormenor.
Não, não, eu vai, okay. Falar, vai intervir quando eu lhe der a palavra.
Ok, ok. Portanto,
está bem? É o seguinte, toda a gente sabe o que é que está a votar, porque as pessoas participaram no trabalho. Portanto, o que está a votar neste caso concreto é as propostas que aqui estão, na medida em que os proponentes não acham por bem que se altere a proposta. Nessa circunstância, há quem vota a favor, há quem vota contra, está bem? Portanto, vamos proceder à votação. Tinha alguma objeção?
Não, sim, muito rapidamente. É porque acho que ainda não estamos esclarecidos quanto ao alcance da economia doméstica. Tive a oportunidade, o ano passado, de fazer um estágio... Sim, sim, mas é muito rápido só para as pessoas que votarem serem conscientes da importância da economia.
Eu compreendo a dificuldade. Nós já estamos com um tempo muito alargado. Já tivemos um período de debate... É até injusto para os outros círculos não poderem usufruir de outros minutos para apresentar as propostas que, entretanto, até já foram chumbadas. E, portanto, eu compreendo, eu sinto isso todos os dias aqui. Acreditem em mim. E o deputado Carlos também, de certeza. Mas nós temos de nos cingir aos tempos que temos. E essa gestão é feita por cada um dos círculos, neste caso por cada uma das equipas, digamos assim. E, portanto, nós já tivemos o Círculo de Faro, já gastou mais 2 minutos e meio, só na generalidade, para discutir. Nós não podemos ad eternum abrir espaços de debate. Há 2 propostas em cima da mesa, nós até podemos discutir aqui todos os outros temas, a verdade é que há 2 coisas em cima da mesa para serem votadas. Os proponentes tiveram a oportunidade de apresentar as propostas. Nós não podemos fazer aqui um escrutínio subjetivo sobre se as pessoas estão ou não preparadas para votar. As coisas são assim. Eu também acho que há muitas votações aqui na Assembleia que são mal feitas, mas os tempos são cumpridos e, portanto, isso faz parte da democracia e do jogo político. E, portanto, tivemos um tempo de discussão, os proponentes tiveram tempo para apresentar as propostas, os outros círculos tiveram oportunidade para colocar questões, os proponentes tiveram a oportunidade de responder a essas questões dentro de um tempo estipulado. Não podemos alargar mais, já fomos muito... O Sr. Deputado pede a palavra para...
Eu pedi apenas que voltassem a ler antes da votação.
Sim, sim, faremos
quem
isso.
Quem não concordar, vou faremos ter vale a pena voltar ao debate.
Proposta A, que foi do Círculo de Faro e Évora, e pretende alterar a medida 1 da proposta de recomendação de Coimbra. Vou passar à redação da proposta. Reestruturação dos programas letivos prevendo 6 horas anuais para cada ano de escolaridade, a implementar progressivamente desde o primeiro ano de escolaridade até ao 12º ano, implementando um projeto interdisciplinar com atividades lúdico-pedagógicas promotoras da igualdade de género. Aulas de economia doméstica, palestras, workshops, debates, entre outros. Proposta C. De Évora, Vila Real e Braga, também alterar a medida 1 da proposta de recomendação de Coimbra. E a redação é a seguinte: fazer da temática da igualdade de género parte da educação dos jovens, através da criação de espaços de debate e de cidadania ativa nas escolas a partir do primeiro ciclo, realização de campanhas de sensibilização e outros tipos de atividades que visem a promoção da igualdade de género através dos mídias, das escolas, dos workshops dinamizados pelas autarquias com o intuito de mudar mentalidades. São as duas propostas que temos em cima da mesa. E vamos...
Quem tiver mais votos...
A proposta que tiver mais votos é aquela que é aprovada. Portanto, proposta A.
Quem vota a favor...
Quem vota a favor, ponha-se de pé. É mais fácil.
A favor.
Quem vota a favor...
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez votos. 10 votos a favor. Proposta A, 10 votos.
A menina Débora não vota na proposta que subscreveu? Ah, ok, muito okay, bem, tá pronto. Tem direito. Ora, ok. Teve 10 votos a favor.
Peço desculpa, não é?
Não, é aquela que é mais. É tudo? É agora? Deixa ver.
Sim, pois temos de ver.
Pode haver imprevisões.
Pode haver. Esta pode ser ajeitada.
Quem se abstém? Alguém que se. Quem se abstém?
Um, dois, três, quatro. Abstenções.
Como é que seria o nome?
E não se. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, não é?
Sim,
nova abstenção.
Portanto,
e agora?
Proposta C, quem vota a favor?
Ok, pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Pode ter mais votos contra.
Quem se abstém? Quem vota contra?
É necessário haver maioria.
Com força.
Criou-se aqui uma situação que por vezes também acontece na Assembleia da República. As propostas são várias, não significa que sejam aprovadas. E portanto, como tal como na proposta A, como na proposta B ou proposta C, existiram sempre mais abstenções e votos contra do que votos a favor, acontece que o texto fica o texto original e não há alteração, porque nenhuma das propostas foi aprovada. Ou seja, os votos contra e abstenção foram sempre superiores aos votos a favor e, portanto, a proposta original mantém-se. É a democracia a funcionar. Vamos agora passar para os aditamentos. É ele aos aditamentos.
Então, convido-os logo a apresentar.
É isso mesmo. Ora bem, há três aditamentos. Eu entregaria, se calhar, a cada um dos grupos a proposta de aditamento e os próprios, na apresentação, faziam a apresentação. O grupo B.
Every Farm.
E o grupo C. Pronto. Um minuto para a apresentação de cada um dos aditamentos.
Começamos pelo
grupo A.
Então, proposta A, tem um minuto para apresentar.
Portanto, a alteração do prazo internupcial do artigo 16.5 do Código Civil para 180 dias. Portanto, quer se trate de homem, quer se trate de mulher, sem ser necessária a obtenção de uma declaração judicial que comprove que a mulher não se encontra em período de gestação. Portanto, esta última parte, sem dúvida nova, depois a alteração para 180 dias, porque não encontramos uma justificação para ter de haver uma espera tão grande para uma pessoa se voltar a poder casar.
E agora a apresentação da proposta B. Tenho um minuto, por favor.
A nossa proposta de aditamento passa pelo aditamento da medida número 4 do Círculo de Vila Real, ou seja, a alteração da linha B do número 2 do artigo 58º da Constituição, que passa a ter a seguinte redação: igualdade de oportunidades na escolha de profissão ou género de trabalho e condições para que não seja dada limitada em função do sexo e opções a nível de planeamento familiar, o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias profissionais, sendo que o que está na Constituição da República não contempla opções a nível de planeamento familiar.
E agora a proposta C.
Círculo de Coimbra, aditamento da medida número 4 do Círculo de Évora, Braga e Vila Real. Tornar a desigualdade de género um crime público e, como forma de fiscalizar a medida, criar uma comissão de ética a nível municipal, de forma anónima e individual, fale com os trabalhadores para perceber o estado dos seus direitos. Como passa a ser crime público, a entidade pode apresentar queixa sobre a empresa, sem mencionar nenhum dos trabalhadores. Desta forma, como não precisa de mencionar nenhum trabalhador porque passa a ser crime público, o anonimato do trabalhador é assegurado e ele assim não sofre qualquer represália por parte da empresa.
Neste caso, e como vocês terão compreendido, como foi eliminada uma medida e outra continua exatamente igual, há a possibilidade de incluir estas três medidas. Obviamente, vamos abrir ainda à discussão, não precisam de ser obrigatoriamente aprovadas e, portanto, o processo é exatamente igual ao outro, era apenas para relembrar esse aspecto. Está agora aberto a discussão, há alguma questão que queiram colocar a cada uma das propostas? Eu convidaria a que todos os senhores e senhoras deputadas tenham questões para colocar, que se inscrevam agora, para que depois passemos já diretamente às respostas e a seguir à votação. Sr. Deputado.
Primeiro queria referir-me à proposta de aditamento do Grupo A, e tal como já acho que já referi anteriormente, queria referir que já existem propostas de vários partidos que já apresentaram medidas para reduzir o número de dias para quer um homem, quer uma mulher, possam voltar a casar e para que seja igual em ambos os sexos. E, portanto, acho que iremos não sei qual era a eficácia de propor à Assembleia medidas que estão presentemente a ser discutidas e espera-se que venham a ser aplicadas num futuro próximo. E queria perguntar, peço desculpa, ao Grupo C, qual foi a medida, de que círculo é que é a medida que eles que querem a Vila Real? Okay. Obrigado.
Muito bem, estamos ainda na ronda das perguntas. Tenho uma pergunta a colocar, ou era uma em resposta, no final. Mais alguma questão?
Queria só referir que no artigo 1605, número 2, refere que é lícito à mulher contrair novas núpcias passados 180 dias se obtiver a declaração judicial de que não está grávida ou tiver tido algum filho depois da dissolução, declaração de nulidade ou anulamento do casamento anterior. Quer isto dizer que só nestes casos mais particulares é que a mulher não pode também contrair novas núpcias em 180 dias. Portanto, creio que acaba por se tornar um pouco desnecessária essa proposta de aditamento. Quanto à vossa, podes repetir?
As propostas já foram apresentadas.
Sim. Tornar a desigualdade de género um crime público e como forma de...
Sendo que a segunda medida passa pela revisão das folhas salariais, tanto a CID como a ACT já iriam aplicar sanções que não promovam a igualdade de género, parece que é um pouco redundante a vossa medida.
Mais alguma questão que queiram colocar? Passamos agora primeiro à proposta A, para responder e finalizar o debate, depois há a proposta B, depois há a proposta C. Proposta A, por favor.
Portanto, se existem partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o PS, que pretendem diminuir essa carga, faria sentido nós apresentarmos como projeto de recomendação final esta medida com os 300 dias? Portanto, acho que há necessidade desta alteração e seria nada mais, nada menos, senão um reforço. Em relação à segunda intervenção, bom, mas quero dizer, então uma mulher que esteja grávida tem de estar dependente disso para poder casar outra vez e um homem não? Isso é assumir que a responsabilidade em ser mãe é superior à responsabilidade de ser pai. Portanto, o homem e a mulher, neste caso, seriam de estar nas mesmas condições. Portanto, não vemos a necessidade da mulher comprovar que não está em período de gestação. Obrigado.
Agora, para finalizar o debate da proposta B...
A proposta B não teve perguntas.
Nós já estamos no período, eu pedi expressamente que todas as questões fossem colocadas. Eu compreendo que quando se finaliza um debate há sempre mais alguma coisa para dizer, só que nós não podemos alargar, depois tenho que passar outra vez a palavra e andamos neste...
É só rápido, não é uma pergunta, é só mesmo um comentário. Eu acho que é mais pertinente o que Braga tem a dizer do que isto, porque uma vez que em 180 dias... Ah, pode-se editar as três. Então, porque não fazer as duas?
Isso. Para proposta C, para fechar.
Eu acho que esta medida é necessária porque, ao contrário da fiscalização que já existe, isto aqui é o próprio trabalhador que pode reportar uma queixa de forma anónima. Isto é, uma entidade de ética municipal vai à empresa de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos e fala anonimamente e individualmente com o trabalhador. Isto é, a entidade patronal não sabe qual trabalhador fez a denúncia. Desta forma, os seus direitos estão protegidos e não sofre qualquer represália. E consegue fazer as queixas que quiser, da forma que quiser. E como é crime público, não precisa de ser ele a testemunhar nada, nem apresentar a queixa, porque a entidade pode fazer por ele. É por isso que incluímos estas duas. Obrigado.
Vamos agora então passar à fase de votação. Eu pedia só que fizessem chegar as propostas que eu distribuí aí pelos vários. Muito obrigado.
Proposta A. Quem vota contra a proposta A, ponha-se de pé. Contra.
A proposta A é a alteração do prazo internupcial.
Já toda a gente tem consciência do que está... Alteração ao prazo internupcial. Quem vota contra? Ok. Tá? Ah, para isso. Podem sentar. Quem se abstém? Podem sentar. Agora votaram a favor. Quem vota a favor? A ver se acerta o número.
Alguém não votou outra vez?
Houve alguém que não votou? Quem é que não votou? Ah, está 11. Ok, podem sentar. A proposta B, que altera a linha B do número 2 do artigo 58 da Constituição, portanto, e que prevê a igualdade de oportunidades na escolha de profissão e que o género não seja discriminatório relativamente às escolhas. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Espera aí, parece não perceberam o que é que estávamos a votar?
Estamos a votar a questão da igualdade de oportunidades no emprego, alteração à Constituição.
Estamos em condições? Quem vota contra?
Vamos repetir, peço.
Querem que eu leia de novo? Não é necessário? Quem vota contra? Ninguém, pelo visto. É só esta minha. Muito bem. Pode sentar. Quem se abstém?
Obrigado.
Quem vota a favor?
É o resto.
Certo, mas era bom saber nos chapas nas tantas. Eu sei que poderíamos ter feito isto por exclusão de partes, mas acontece que às vezes descobre-se que há um que não votou. Portanto, proposta C, tornar a desigualdade de género um crime público. Penso que não preciso dizer mais nada, que já conhecem a proposta. Quem vota contra? 1, 2, 3, 6. Quem se abstém? Podem sentar. Abstenção? Então, mas antes votou contra, foi?
Não.
Já podem sentar. Quem vota a favor? Então vamos comunicar os resultados. É esta, não é?
Essa foi rejeitada, as outras duas foram aprovadas, são aditadas. Fica com 4 medidas rejeitadas.
Bom, a proposta A foi rejeitada porque teve 13 votos contra, 11 a favor e 8 abstenções, sendo que a proposta B e C foram aprovadas. A B com 24 a favor, 7 abstenções e 1 voto contra, e a C 18 a favor, 8 abstenções e 6 contra. Portanto, como havia espaço para aditamento de duas propostas de recomendação, estas duas vão ficar inscritas na vossa proposta de recomendação. Havia até para três, mas acontece que infelizmente a primeira não foi aprovada. Portanto, para já. E agora...
Finalizada esta parte da discussão em especialidade e da aprovação das eliminações, das alterações e dos aditamentos, vamos agora passar à última parte dos trabalhos do dia de hoje, que é a seleção de perguntas para amanhã serem colocadas aos grupos parlamentares que irão estar presentes na sessão plenária. E nesse sentido, talvez o melhor fosse cada um apresentar as suas, a sua pergunta, não é?
Como é que temos?
Então, é o tempo de ler a pergunta, talvez, não é? Não há propriamente um tempo estipulado. Um minuto, se calhar começaríamos por Évora, por favor. Neste momento é apenas a apresentação da pergunta, ou seja...
Portanto, a pergunta do Círculo de Évora é: quão atrasado está Portugal em relação ao resto da Europa? Se calhar convém repetir. A pergunta do Círculo de Évora é então: quão atrasado está Portugal em relação ao resto da Europa? Obrigada.
Okay. Coimbra, por favor.
Quais são as medidas em prática para a reflorestação? Se irá existir um mapa indicativo das espécies a plantar e, dado que a reflorestação até agora feita foi por entidades privadas, se estará o Estado a controlar as espécies plantadas?
Ora, a questão é, permitam-me apenas uma pequena contextualização. No momento em que a igualdade de género é apenas ainda um mero pressuposto teórico, pretendemos questionar sobre o financiamento das instituições público-privadas, promotoras da igualdade de género. A nossa pergunta é se o financiamento de instituições como a APAV está a ser suficiente, relevante e bem dirigido num contexto nacional em que há mulheres vítimas que não são ajudadas porque não há apoio, não há financiamento para tal e as instituições não chegam até elas e as mulheres não foram devidamente apoiadas.
Muito bem, passo agora ao Círculo de Vila Real.
A nossa pergunta é, gostaríamos de perguntar o que é que acham relativamente à desertificação que se tem verificado nas regiões do interior, o que pretendem fazer quanto a isso e quais serão os planos para atrair mais jovens para as regiões interiores? Obrigado.
Muito bem, passo agora ao Círculo de Leiria.
A nossa pergunta passa pelo questionamento, por questionar aos diferentes partidos aquilo que acham em relação à venda da EDP à China, ação começada pelo governo de Passos Coelho e continuada pelo atual governo.
Muito bem, Círculo de Fora da Europa, por favor.
A minha pergunta é, neste momento o Parlamento Português tem muitos deputados. O que é que acham de diminuir o número de deputados no Parlamento Português?
Muito bem. Braga, como está também representada noutra comissão, apresentará as suas perguntas. E, portanto, temos este conjunto de perguntas. Destas perguntas, teremos de aprovar três. Não sei se querem abrir um pequeno debate sobre isso ou se estão preparados para votar. Se abrirmos um debate já vão responder, eu amanhã não tenho nada para vos dizer.
Quer
dizer. Sim. Então estamos todos preparados para votar, certo? Faremos então o mesmo processo, a mesma metodologia. As três perguntas mais votadas serão as perguntas que amanhã serão colocadas aos grupos parlamentares. Votaremos então a primeira.
Só a favor,
não é? Votaremos então agora só a favor, as três mais votadas seguirão para plenário. Votos a favor na pergunta de Évora, que era sobre.
Sim, podiam.
Quão atrasado está Portugal em relação ao resto da Europa? Só a favor. Quem não for a favor. Não vota. Basicamente é isso.
Está relativamente à Europa sobre igualdade de género.
Sobre igualdade de género. Não é?
Okay, podem sentar.
Vamos agora votar a pergunta de Coimbra. Exatamente, sobre a reflorestação e os incêndios. Quem vota a favor? É melhor, peço desculpa,
portanto,
antes de votarmos, quando eu passar, repetimos a pergunta, cada círculo repete a pergunta para saber o que é que está exatamente a votar.
Repite já?
Sim, sim, pode.
Portanto, como a zona interior foi severamente fustigada pelos incêndios, queremos, a nossa questão é quais são as medidas em prática para a reflorestação e se irá existir um mapa indicativo das espécies a plantar e, dado que a reflorestação até agora feita foi por entidades privadas, se estará o Estado a controlar as espécies plantadas ou se estarão ainda a plantar outra vez espécies invasivas que não eram o objetivo.
Muito bem, então.
E temos de ter atenção à igualdade de género na questão das espécies a plantar.
Quem vota a favor? Muito obrigado. Passamos agora à pergunta do Círculo de Farc. Peço, por favor, que a repitam antes da votação.
No momento em que a igualdade de género ainda é um mero pressuposto teórico, pretendemos questionar sobre o financiamento das instituições público-privadas promotoras da igualdade de género. A pergunta é: estará o financiamento da APAV e de outras instituições a ser suficiente, relevante e bem dirigido na ajuda das mulheres vítimas, na medida em que há muitas que não foram devidamente apoiadas?
Muito obrigado. Quem vota a favor? Pois. Muito obrigado.
Os senhores fotógrafos, quando estamos em período de votações, não podem estar ao pé da mesa, que senão nós confundimos.
Vila Real, por favor.
Ora, devido à desertificação, que é um tema muito atual e que infelizmente é um tema muito atual, a nossa pergunta é: nós gostaríamos de perguntar aos deputados o que acham acerca da desertificação do interior e o que pretendem fazer para o combater e atrair jovens para o interior.
Muito bem, quem vota a favor? Muito obrigado. Passamos agora à Leiria. Peço a vossa atenção, por favor.
O nosso círculo questiona a reação dos diferentes partidos em relação à venda da EDP à China, começado pelo governo de PSD-CDS e continuada pelo atual governo.
Muito obrigado. Quem vota a favor? Já? Muito obrigado.
O Luís Monteiro está com pena.
Então, ainda desligam a luz daqui um bocadinho, se ficam chateados connosco. Ainda cortam aqui a eletricidade. Círculo fora da Europa, por favor.
A nossa pergunta é: o que é que acham de diminuição dos deputados no Parlamento português, visto que já existem muitos?
Muito obrigado. Quem vota a favor?
Concorda.
Pode não concordar. Pode não concordar. São de escolas diferentes. Tá, muito obrigado. E chegamos então.
Bom, as três... As três perguntas aprovadas são a de Coimbra, com 25 votos. É uma questão que vai ser colocada a um deputado do PSD. A segunda foi Vila Real, que vai ser colocada a um deputado do PS. E a terceira é Faro, com 17 votos, que vai ser colocada ao Bloco de Esquerda, respectivamente ao Luís.
Mas amanhã.
Mas é só amanhã que ele responde. Pronto, e penso que está finalizado os trabalhos. Agradecer a presença dos senhores deputados. Em nome do Parlamento... Até amanhã.